Cif Limpeza Milagrosa. Remove 100% da sujeira difícil, sem esforço.
Oi, eu sou o João Vicente.
Eu sou o Emicida.
E eu sou o Chico Bosco.
E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o Papo de Segunda.
Papo de verão está começando, nesse momento lindo, com esse Rio de Janeiro gostoso e meus pães de açúcares aqui presentes.
Ai, que delícia, gente.
Não é, Sabrina?
Ai, que massa.
Não é bom estar no Rio de vez em quando, Sabrina?
Ai, bom demais. João de regata aqui, ó.
Nada de novo.
Todo.
Você de fendas até a virilha cravada.
Larissa, hoje o programa vai ser
Larissa,
bom pra gente.
Larissa, maravilhosa.
Mas eu tô sentindo que o bicho hoje vai pegar.
Tem uma intimidade aqui no meio que
entendeu?
A gente não vai
aí
conseguir
a gente na
superar.
Ponta assim.
Vamos de música pra cortar essa climão. Vamos de música com Feijão e Mosquito. Os nossos já conhecidos Janjão e Kiki. Mas agora chegou a hora de falar desse assunto chato, desagradável, que é falar de ex. Quer dizer, depende. Tem amigo do teu ex? Tem amiga dele? Não. Ou é brigado? Isso não é nem possível. Não tem nem como acontecer. Nem todo mundo é João e Sabrina que são amigos, riem, fazem piada um com o outro. Comenta lá na hashtag Papo de Segunda Verão. Manda um beijo pro teu ex ou manda um soco, enfim, manda o que você quiser. A gente, eu quero... Sabrina... Essa amizade com o João pós-relacionamento, isso é mais uma forçação de barra de João Vicente? Acabou acontecendo naturalmente? Quanto tempo foi a carência?
Sabe o que acontece? Eu acho que a gente terminou na hora certa. Eu acho que tudo tem um momento assim, que você, quem ama também liberta o outro. Quem ama também fala... Tá na hora de você seguir, tá na hora de você... E a gente fez isso. Então a gente foi conversando até sobre o nosso fim... Entre a gente, até pra falar assim, ah, João, fala você pra imprensa, atende aí você, ele, não, fala você, ah, não, fala você, porque a gente tem que resolver as coisas juntos também, né, então, eu acho que também, quando tem amor, quando tem admiração, continua, o problema é você deixar uma relação até o momento de você falar assim, eu não aguento mais essa pessoa na minha frente.
Sei. Não teve briga tão uma brigaça final.
Não teve. A gente continuou se admirando, continuou se amando. Eu continuei indicando ele para minhas amigas, entendeu? Falando bem
muito
dele.
Muito evoluída, Sabrina.
Falando sim, bem sim. Dele. Não, mas ele é muito evoluído. E também porque, por gratidão, né? Porque assim, também não é fácil me aguentar.
Ah, isso pode ser.
Cara, sabe que eu e a Sabrina, a gente brigou uma vez na vida? Acho que foi uma vez. A gente conversava muito, a gente trocava. É. E eu acho que... Acho que assim, tem uma coisa também de você entrar na vida do outro para somar. Quando você entra na vida do outro para somar, para agregar, claro que a gente tinha questões como todo mundo, mas quando você tem uma questão e você fala, ih, tô com uma questão, como é que a gente faz para resolver? Isso aí com certeza vai evoluir para um respeito, com certeza vai evoluir para um bom término, se é que dá para ter um bom término. Mas uma coisa que eu acho muito estranha na vida é essa coisa de você ser simbiótico durante tanto tempo, um ano, dois anos, três anos, 10 anos, e você ter aquela pessoa é a pessoa da sua vida, e você, eu te amo, e eu não vivo sem você, e não sei o quê, e faz tudo, e de repente termina, e você quer aquela pessoa fora da sua vida, É estranhíssimo esse conceito pra mim.
Eu acho que tem muita gente que eu quero fora da minha vida pra sempre.
Olha
que eu
aí.
Nunca nem mais vi.
Não, mas é que, Sabrina, que as pessoas falam, a Sabrina é muito legal, ela é amiga dos ex-namorados. Não, a Sabrina teve uma sorte. A Sabrina teve experiências mais traumáticas.
Tem ex que a gente não gosta de encontrar. Eu acho que tem ex que você nunca mais quer ver na frente.
Perfeito.
Eu acho que quando você termina com aquele ranço já. Quando você ficou mais tempo do que você deveria com a pessoa. Quando chegou ao ponto de você não saber que tinha que terminar e foi levando. Agora, quando... Aí você não tá mais admirando. Ou então você descobre coisas que você não admirava tanto assim, né? Vai quebrando a cara.
Eu tô achando eles muito evoluídos.
Não,
a gente
tá tudo lindo, tô aqui só
Eu e Larissa estamos aqui de fora pensando, a vida não é assim todinho, não.
Larissa,
eu
quero...
Minha linda... Inclusive, assim, por que que acabou, gente? Porque só tô ouvindo coisa linda aqui.
Exato.
Mas a gente volta ainda esse ano.
Daqui a pouco começa a falar.
A gente volta depois do tempo.
As coisas terríveis. Ô, Larissa, você é amiga de ex?
Então, menino, não tenho um ex no meu hall de amizade.
Olha.
Eles morreram do quê, amiga?
Tudo no quintal, brincadeira. Olha, só bagaceira, né? Assim, muitas bagaceiras. Cada um uma coisa diferente. É machismo, é oportunismo, é só desgaceira. Então, assim...
Mas como é que uma mulher inteligente, feito você, e é uma pergunta
todas
sincera,
todas estão mesmo passivas de cair nas armadilhas.
Mas várias vezes. Amor de pica, vocês nunca ouviram falar disso?
Eu nunca, por acaso.
Foi ela que falou aí, gente... Foi ela que disse aí.
Não, mas é sério, você é uma mulher inteligente, uma mulher que sabe o que quer. Imagino,
sim,
que isso não seja uma coisa de agora.
O amor tem razões.
Não, mas várias vezes, ela falou várias vezes. Tem oportunista, tem desgraçado.
Mas você não pensa com a problema sua cabeça diferente de baixo? Por que que a gente deveria pensar com a nossa...
Não, mas eu penso, mas eu não namoro necessariamente, entendeu?
Então, isso é uma questão mesmo, porque a gente fala muito sobre isso, né? De como que a gente... As mulheres que têm consciência, pensamento crítico, consciência sobre várias questões, caem nessas armadilhas de entrarem... Que isso é uma outra pauta, inclusive, né? Mas só um parêntese, porque a gente, na verdade, a gente está aprendendo muitas coisas, mas no campo afetivo, não é tão prático assim, não é tão racional assim. E tem homens que são ardilosos, né? Nessa administração psicológica. A gente pode cair mesmo, assim, mesmo que a gente se sinta completamente blindada emocionalmente, psicologicamente, não é tão simples essa matemática. Então, quando a gente vê, chega lá no meio que a gente fala, opa, entrei numa cilada. E aí, para acabar, é trauma, né? Então, assim... E às vezes é isso, não tem muita lógica. Então, inclusive, eu não condeno, né? Porque às vezes a gente fica, porra, como que você faz? Você falou, eu senti bem tranquilinho, mas às vezes as pessoas vêm com, caramba, como que você caiu nisso de novo, entendeu? E a gente realmente, às vezes a gente cai. E aí os ex viram fantasmas que a gente não quer mais encontrar na vida, não quer mais pensar. Às vezes a gente recupera, a gente supera e às vezes não, né? Às vezes a gente vira um trauma mesmo.
Sem falar que muitos ex-namorados podem traumatizar uma mulher pra vida inteira, né? E o homem também, né? A gente, relacionamento pode sim traumatizar alguém.
É.
A ponto de não querer mais se relacionar. Entendeu? O João namorou depois de mim? Fábio, eu não lembro. Qual que foi a...
Cara, você tá fazendo uma puta autoanálise, Sabrina. Que bacana isso. Você não era disso.
Muito meu bem, foi uma das coisas boas que você me trouxe. Eu faço análise até hoje.
Bem. Olha aí,
não posso levantar muito abraço, não.
Eu não... Isso é engraçado.
Não, mas isso que a Larissa falou é muito importante pra gente levar como questão. Porque é um relacionamento... Ou ele faz você crescer, faz você amadurecer, faz você se tornar uma pessoa melhor. Ou faz você querer não viver mais.
Não, e assim, que eu tô falando do meu recorte, assim... Sou uma mulher preta e tal. Para as mulheres pretas, o bagulho fica mais tenso ainda. Porque não tem tão fácil, né? Normalmente, assim, não é tão... O relacionar-se já é diferente. Então, quando aparece o afeto e tal, e a administração, quando a relação é afrocentrada, tudo isso vai virando... Cada coisa tem um BO, uma questão. Então, as relações vão sendo mais complexas, né? Nessa administração. E os términos também, consequentemente, assim. Então... É tudo muito...
Mas explica um pouco, porque afinal, eu imagino que você já tenha falado muito sobre isso e muito no Saia, mas como a gente está no Papo de Verão, acho importante você falar para a audiência que está vendo a gente, o que, que significa isso? Você falou assim, ah, para eu como uma recorte. Mulher negra, esse recorte é diferente, o que, que é diferente?
É, estou falando de mim e das mulheres negras em geral, de vários depoimentos que eu escuto, assim, a dificuldade de se relacionar, né? A mulher negra não é vista como uma mulher... disponível, pronta, feita para o afeto, para o casamento, para a construção de relacionamento, né? No imaginário popular, no social, socialmente falando, isso é uma construção, né? Desde de muitos anos que as mulheres são vistas como ou é fonte de dar prazer, ou é exploração,
uma sexualização também,
ou é hipersexualização,
né?
Então isso é uma construção histórica que está aí, a gente sabe que o processo de colonização deixou um monte de mazelas aqui pra gente. E essa foi uma delas, que é a solidão da mulher negra, que se fala tanto, né?
Solidão
por aí.
Da mulher negra.
E é mesmo, tem muitas mulheres negras que nunca tiveram um relacionamento, que nunca tiveram um parceiro, que nunca tiveram um casamento, e que sofrem muito com isso, porque quando aparece alguém, esse crivo, esse senso crítico, emocional, para a gente discernir e falar, não, esse cara aqui é cilada, já fica num outro lugar, porque está tão carente de receber esse afeto, que na primeira disponibilidade, a mulher vai e fala, opa, quero. Só que depois que Entendi. Vê que é uma cilada, sabe? Não tem tanto repertório, assim, de disponibilidade de afeto. Então, a primeira coisa que aparece, já se sente... Ah, que maravilha, agraciada, Total. Contemplada. Então não tem como discernir o que é ruim, sabe? Porque a primeira coisa é aceitar o que está vindo, o que nunca vem. Então, eu mesmo na escola, eu era a bonita de corpo, né? Falava, ah, Larissa é a mais bonita de corpo. E aí tinha a menina mais bonita da sala e eu era a mais bonita de corpo. Então a gente não vai vendo, mas essas coisas vão deixando marcas assim na nossa história, né? Eu não sorria muito porque meu nariz, quando eu sorria, ficava muito largo, o povo fazia piada. Então, essas coisas vão deixando marcas na nossa forma de se relacionar, na nossa forma de interagir com o outro, assim, na nossa construção. E aí, quando você vê, você está reproduzindo um monte de coisa. O que eu vivi, o que eu tenho de referência dos homens da minha família, né, que são homens pretos e tal. Então, tudo isso vai deixando... marcas na nossa forma de estabelecer essas conexões. Aí vão deixando um monte de traumas que a gente vai desfazendo depois. Agora eu já desfiz vários, mas ainda tem um monte aí que eu vou ter que desfazer ao longo do caminho, sabe?
Agora, tem uma coisa de quando vai passando o tempo, a gente vai esquecendo um pouco dos problemas que o ex tinha também, né?
A cabeça vai fazendo uma edição seletiva, aí você bota uma Marisa Monte... aí começa a ouvir.
Eu acho que tem isso mesmo, a gente vai... A gente guarda as boas memórias, né? Guarda as boas memórias, as boas fotos. Eu tenho várias fotos boas do João. Eu vou mandar pra ele de volta. Você vai guardando o que é bom. Você esquece do que foi trauma, do que foi ruim, do que foi... Entendeu? Você lembra das coisas ruins também ou não?
Lembro.
Mas o João faz questão de lembrar, inclusive.
Não, não. E aí, inclusive, assim... eu acho que eu fiquei... A minha imagem pública ficou meio banalizada como o homem que é amigo das ex.
Uhum.
Então, hoje é uma oportunidade boa de estar aqui com a Sabrina, porque eu não sou amigo das ex porque eu sou um cara legal. Eu sou amigo da Sabrina e gosto dela, e ela é, para mim, minha família, estar nesse lugar. Qualquer coisa que a Sabrina precisar, nunca precisou porque tem 70 assistentes, mas se precisar, ela sabe que eu vou estar lá.
É,
mas não é porque eu sou um cara generoso, não é porque eu sou um cara legal, é porque a Sabrina é foda. E eu te digo assim, por que a Sabrina é foda? Porque quando eu comecei a namorar a Sabrina, eu devia ter uns 31, ela devia ter uns 42. Não, mentira. A Sabrina era a Sabrina, eu era um cara começando a minha vida. E a questão que a Sabrina sempre fez de me empurrar para frente, a questão que a Sabrina sempre fez de me estimular a adjudicar o que eu tinha de melhor, a questão que a Sabrina fez para me trazer junto com ela, quando ela não precisava, a questão que a Sabrina fez para me sentir amado, coisa essa que eu muitas vezes não me senti na vida... Eu amo a Sabrina até hoje e levarei ela para sempre porque ela é uma mulher que vocês acham linda, simpática, que estão vendo por aí, mas ela é gigante. Todo mundo que conhece fala isso. É um consenso. Porque é mesmo, não dá para fingir. Então, eu tomo essa oportunidade para realmente me declarar para ela, dizer que realmente ela é uma pessoa das melhores pessoas que já passaram na minha vida e eu não deixarei ela sair nunca e eu te amo de verdade.
É, mas você tem falado com as pessoas erradas, então. Porque eu ouvi coisas horríveis dessa menina. Eu tinha época de Record. É. Coisas violentas, barra pesada.
Não, mas ele fala isso. Mas o João é aquela pessoa que... O Fábio sabe disso. E ele luta pela pessoa que tá com ele.
Verdade.
Ele entra numa briga por você. Às vezes você nem tá fingindo entrar. Você fala assim, não.
Ele não, sempre você não queria entrar.
E ele quer entrar na briga. Não, não deixa
eu entendo super.
Não, ele quer entrar na briga. Então, ele tem algo assim, uma fidelidade muito grande por quem ele acredita, por quem ele ama, que é fora do comum. É, ele vai como um herói.
Mas é difícil. Eu, por exemplo, com todas as minhas ex, eu não mantive contato. Mas não briguei, não sou brigado com nenhuma delas.
Sim.
Só porque simplesmente acabou. E eu botei na minha cabeça, se acabou, então pra que eu vou ficar numa amizade que talvez possa dar a sensação de que vai voltar, de que tem uma chance, de que tem uma... Não, acabou, é isso, obrigado.
Toma cuidado com a Sabrina, pra ela não pensar.
Mas de verdade, assim, então eu terminei, não sou brigado. Eu já fui casado antes e tive uma mulher, ficamos 7 anos juntos, namorando e casados juntos, acabou. Não nos falamos, mas nos seguimos e tal. Volta e meia, assim, precisava de um contato, não sei o que, tá aqui. Outro dia eu fui fazer uma limpa em fotos. E aí peguei umas fotos e tinha um monte de fotos minhas com a Patrícia, minha ex-mulher. E fotos, eu e ela, não tem muito o que fazer com essas fotos.
Aí você cortou só ela da foto?
Não, tinha várias fotos só ela. E aí eu separei todas essas fotos, liguei pra ela e falei, vem cá, tem várias fotos suas aqui, eu acho que é legal você ter, porque são lembranças suas em lugares que a gente foi. E aí deixei na casa dela, lógico, me entrega as fotos e tal. Então tem uma relação cordial, eu falo e converso, né, sou civilizada. Mas eu não tenho nenhum tipo de intimidade, de brincadeira. E porque não me passou exatamente a sensação.
Não
assim,
precisa também. Não é necessário que tenha. É
exato.
Porque, por acaso, a gente se encontra. Mas tem uma coisa que eu não lembro se aconteceu com a gente. Eu acho que aconteceu um pouquinho. Mas tem uma coisa. Eu que fico amigo em geral, sempre tem uma ruptura em algum momento. Tipo, termina. Nunca terminei brigando com ninguém. Eu sempre terminei conversando com todo mundo.
Mas quando termina é ruim, né?
Não, é horrível. Porque, assim, todo mundo termina, imagino eu, assim, todo mundo termina machucado em algum lugar.
Tem um momento de raiva em algum momento.
Tem um momento.
A fase do luto, talvez.
Tem a fase do luto, tem a fase de juntar os cacos.
Tem uns cacos que eu nunca te devolvi, mas eu passei os
sentimentos. Olha aqui, vamos para o nosso próximo bloco, que a gente vai falar sobre pessoas centralizadoras e pessoas delegadoras. Você resolve tudo sozinho ou você não quer nem se preocupar com isso? Eu, por exemplo, não quero nem me preocupar com música. Ih, não tenho nem esse... Por mim, eu jogo tudo ali, ó. Pra feijão, mosquito, irem pra esse próximo bloco com música gostosa.
Ah, então vamos.
Pra trabalhar, ele faz cara feia e quer brigar se alguém lhe acordar.
Mas pra almoçar,
ele vem sorridente, é o primeiro a chegar.
Assim não dá.
Esse mala sem alça só pensa em moleza. Vou lhe dar pudim, gelatina chinesa e o colo do rei Momo pra ele sentar.
Rapaz bem nutrido, vendendo saúde, porém inimigo maior do batente. Trabalho no banco, não fez 30 dias, foi mandado embora pois quis ser gerente.
No inverno ele alega que tem alergia, primavera e outono ele sente pavor. Passa o verão inteiro curtindo uma praia, mas diz que desmaia se fizer calor. 7-1.
Você é sócio nosso, hein, Fábio?
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Controlo a escola, no surdo dou bola. Lá em cima o rei pequeno sou eu. Barão das cabrochas, luminoso cartaz. Se eu não tiver na escola, nada se faz. No dia em que faltei, tudo correu tão mal. Então ficou provado que eu sou mesmo tal. Emprestei o comando ao José, nesse dia ninguém ensaiou, porque o José no comando fracassou.
Caraca, essa música, que lindo, porque isso pra mim é meio o hino da semana passada desse programa. Porque eu não tava...
Prestei o comando ao José, nesse dia
ninguém
saiu.
E não funcionou, eu cheguei aqui hoje, a equipe disse, que bom que você voltou, que bom que você voltou, e eu quero mandar um beijo pra todos vocês.
Interessante que... isso, né?
Muito bacana.
Não, o pessoal vive num mundo paralelo, esquisito, é.
Muito bacana isso.
É, não, claro, claro, a gente amou.
Quando o Fábio viajou também, que eu apresentei, as pessoas disseram, boa, cara, ei, ei.
Eu acho que você precisa rever seu em volta, sabia? Seu entorno.
Eu tô falando de um 100% de equipe, eu tô falando, ó, minha câmera, por favor, ó, fala que é verdade. Olha lá, tô dizendo, quer dizer...
Deixa eu descentralizar isso aqui, porque inclusive o nosso papo de agora é sobre isso. A gente vai falar sobre pessoa que centraliza tudo, que quer tomar todas as decisões, é aquela pessoa que delega. Para você, é um alívio quando resolvem problemas para você ou é um desespero? Centraliza tudo lá, delega na hashtag Papo de Segunda Verão. Eu já quero começar com a Larissa.
Pra saber, eu queria começar com você, Fábio. Engraçado. Quando você começar com a Larissa, eu peguei aqui e joguei pra ti. Como é que é essa coisa de
fugiu ser... do meu controle.
É. Exato isso. Eu quero saber, Fábio, porque assim, quando você falou
super
assim,
tranquilo.
Uma pessoa que só pensa em centralizar, que não sabe delegar.
Isso.
Eu, pra mim, veio um grande busto teu em bronze, colocado na frente de uma grande
mentira.
Montanha.
E que por isso é tudo tão perfeito, né?
Muito obrigado, Sabrina. Eu tô entendendo que as pessoas namoram a Sabrina, Larissa.
Eu quero saber como é que você lida com essa sua doença, né? Que eu queria saber. Como é que é isso pra você, Fábio?
Eu vou te falar o que acontece. Eu já fui pior. Já fui pior.
Já.
Porque, na verdade, o que me incomoda? Assim, se uma coisa der errado, porque eu tentei e não consegui, eu me sinto melhor do que uma coisa que deu errado porque alguém não fez. Não, você fez negócio, não fiz. Não, como é que não deu certo que você não fez? Porque eu sei que eu vou tentar 120, 80% para fazer aquele negócio. A pessoa, não sei, não tem essa condição. Eu lembro, quer ver uma história? Eu lembro que eu fui fazer uma peça, um livro chamado As Boas Mulheres da China. Um livro tristíssimo que eu resolvi adaptar e escrever e fazer para o teatro e dirigir. É um livro de uma jornalista chinesa, Xin Han. E aí eu estava ensaiando com as meninas, eram 5 monólogos, um negócio tristíssimo e tal. E aí quis o destino que a Xin Han viesse para Flip. Uma jornalista chinesa que morava em Londres ia estar no Brasil enquanto a gente estava ensaiando essa peça. Falei, bom, perfeito. Vou entrar em contato com essa mulher para a gente apresentar a peça para ela, para a gente comprar os ingressos, para ver a palestra dela na Flip. E aí falei com a produtora, falei, olha, então você faz, entra em contato. Beleza, e deixei. Falando, é a coisa mais importante da nossa vida, a gente animadíssimo. Dali uma semana, nada. Falei com a produtora, não, eu estou tentando aqui. Dali 2 semanas, nada. Eu falei, bom, é semana que vem. E não deu, não consegui. Falei, como é que não conseguiu? Não, a gente tentei aqui no site, não rolou. Aí eu pensei, bom, matar não pode, porque é crime.
Ela falou no site, não rolou?
No site, não rolou.
No site?
No site, não rolou. Aí eu falei, mas é que você não tá entendendo. Eu vou pra Flip, eu vou sequestrar essa mulher. É a chance, uma em 1 bilhão.
Aí
e aí eu, em 20 minutos, eu já tinha 5 ingressos pra gente assistir a palestra. Ela, como é que você conseguiu? Eu falei, tentando, ô caralho. fazendo, indo atrás, conhecendo gente, correndo atrás, ligando, fazendo contato. Fomos pra Felipe, entrei em contato com a moça, fui no hotel dela buscar a Shinhan. A gente organizou, ah, mas não tem teatro em Paraty pra fazer.
Namoramos 2 meses.
É. Aí eu peguei uma escola em Paraty, que a gente conseguiu de graça, pra gente fazer no palquinho da escola, uma peça que não tinha nem cenário nem nada. Fizemos uma filipetagem pra ter público lá. Levamos a jornalista, que não falava português, pra assistir a montagem. E foi das coisas mais emocionantes da minha vida.
Máximo.
E aconteceu porque eu tava envolvido nisso, porque eu tava atrás
disso.
Você se
envolve.
A sensação que me dá é que se não for eu fazendo as coisas pra mim, ninguém vai fazer como eu quero. Não, não, não. Como eu quero, é lógico, mas como eu faria no sentido de usando todas as minhas forças e dedicando todo o meu tempo.
Você nunca pensou
em
dar uma
aquilo.
Relaxada e falar assim, deixa eu ver como que vai ser
então,
com outra pessoa.
Comecei a fazer isso, dá sempre errado, é sempre um lixo.
E o medo é esse, né, de perder a oportunidade.
Larissa me entende 100%.
Eu entendo muito.
Obrigado.
Aí pega na minha mão aqui.
É, estamos muito juntos.
Tamo muito
Larissa,
junto.
Nos teus shows, você delega muito ou você centraliza?
Eu centralizo muito,
né?
E depois, você tem que lidar com a culpa
Mas
de ser centralizadora.
Acham
porque fica todo
isso?
mundo assim, ó. Você centralizador, você tem que melhorar, você tem que parar com isso, tem que delegar. E você delega, não dá certo, você fica puto com você, com todo mundo
Exato.
Que não deu. É um caos. Ser centralizador é um caos, assim, internamente. Mas é isso, eu acho que eu comecei a tomar outras posturas, assim, e delegar coisas e tal, quando eu fui fazer um filme que eu não tinha muito o que ordenar, né? Eu ficava lá sentada no sofá, o pessoal falava, vem Larissa, agora sua cena, eu ia gravar, e agora? Vai comer, e agora? Bota a roupa, aí vem uma pessoa, botava uma roupa, eu falei, nossa, que gostoso.
Isso é muito gostoso.
Nossa,
eu, quando,
é muito gostoso.
Eu sempre escrevo os filmes que eu faço, as séries que eu faço, então eu sempre
Entendeu?
Sou o roteirista,
você é roteirista,
o produtor, o ator, e é muito gostoso quando você não faz nada.
Nada, você agora... só vai fazer uma coisa, você tem uma função, você vai lá e faz, você
Isso.
não tem 350 funções,
Exatamente.
Entendeu? Então você almoça, você descansa, você senta no sofá, sem nada.
É
você fala, gente, pega o celular. Então, assim...
É claro que a gente tá também falando, brincando, mas com a vida, você também tem que ir descobrindo pessoas, seus braços direitos.
Exatamente,
então você
isso.
tem uma pessoa que você sabe delegar. Eu já tenho uma equipe que trabalha... A minha produtora, eu tenho uma produtora minha, que me organiza a minha vida. Eu tenho ali gente que eu confio 100%.
É.
Financeiramente, gente que eu sei da minha agenda e que eu fui jogando. Que lógico, de vez em quando dá uma trupicada ou outra, mas totalmente aceitável, uhum. assim. Tem que
então,
ser assim.
Mas com o tempo, é isso que, que é o saber delegar. Com o tempo, você delegando direitinho também, as pessoas vão pegando o seu jeito, a sua forma de trabalhar.
Sabrina delega muito, né, Sabrina?
Nossa.
Eu delego porque eu quero fazer muitas coisas. Como eu quero fazer muitas coisas, eu preciso confiar nas pessoas e eu confio. E eu acho tão importante quando a pessoa te surpreende e faz um jeito diferente do que você imaginava, mas faz até melhor.
Nunca vi isso.
Entendeu? Acontece
mas
muito
entendo,
comigo.
Mas entendo que exista.
Nossa,
que acontece
sortura.
São gnomos, né?
Onde eles vivem, sacanagem.
Não, mas a Sabrina tem uma dupla, né? Você nasceu com uma dupla.
É, sou eu e minha irmã.
É, que
a Karina,
ajuda muito.
Que também sabe delegar muito bem. E aí eu fiz igual você, a gente tem um escritório. Aí no escritório a gente vai tendo nossos parceiros. Mas, tipo assim, pessoas que estão lá. Mas eu acho que além da confiança que você tem que ter, que é grande, é uma troca e uma intimidade muito boa para dar certo também.
Sim.
Da pessoa te conhecer. Só de você estar tá olhando para ela, já saber o que você quer.
Exatamente.
Né?
Isso ajuda, mas a pessoa já sabe que você tá com sede.
É, o que às vezes dá uma preguicinha...
O que que foi? Eu lembrei de uma...
Não pega a própria água, né? É. A pessoa já entende o que você quer, já sabe, entendeu? É muito bom.
Eu ri porque eu lembrei de uma história muito boa no começo do namoro, eu e Sabrina. A gente foi numa
esquece,
festa...
Não esquece, mudou o bloco, ele não esquece.
Uma festa, porque é muito de delegar. Aí a Sabrina pegou uma água, tomou, eu tava do lado dela, ela fez assim, ela terminou de tomar e fez assim, ó. Aí eu olhei aquela água, falei, o que será que ela quer com essa água? Aí eu olhei e falei, será que ela tá achando que eu tenho que pegar e ficar segurando a água? Eu falei, eu não quero não, ela fez. Quer dizer, é um tipo de delegação.
Vou viajar com minhas amigas, elas falam assim, que essa mala que você largou aqui no caminho é pra gente carregar pra você.
Mosquito Feijão, vocês, Ai. Na roda de samba lá, roda de som de vocês, tem que organizar também, né?
Tem que organizar. Eu sou ruim de delegar, eu sou chato também, eu gosto de fazer as coisas.
Olha, eu sou foda, eu nem falo nada nunca. Realmente, eu que sou foda não me acho.
E eu gosto da cara do Mosquito olhando pra ele enquanto ele fala isso. Mas assim, em cima do palco, na hora do repertório, você é centralizador, Feijão?
Eu sigo muito o roteiro, né? Sou um cara muito ligado no roteiro.
Mosquito
assim.
Engraçado, tá calado e te olhando com a cara.
Tá olhando.
Tem coisa nada pra dizer.
A gente monta um repertório. Às vezes ele não canta a primeira música do repertório.
É difícil. Eu olho o rosto das pessoas.
Nada, do nada, a primeira música, ele, bum, eu olho pra ele, já foi pra Bahia, eu falo, ué,
eu te entendo muito, Feijão, eu te entendo muito.
Ah, eu olho o semblante das pessoas, eu falo, elas não estão querendo
aquela. Não estão querendo essa música. É. Pô,
não,
totalmente
eu até respeito isso,
gente.
Mas quando a gente faz um show junto, ele podia pelo menos cantar uma que eu conheço.
Gente, a cara dos músicos, quando você começa a mudar, é cara assim de... Desespero, assim, cara, eu vou...
Não, agora eu desço do palco. Só volto quando ele canta alguma que eu conheço.
Mas tem uma coisa de centralizar na vida e não só no trabalho. Porque também dá uma certa aflição, assim. Por exemplo, relacionamento. Vamos fazer o quê amanhã? Não tô nem dizendo agora. Amanhã. Fazer o quê amanhã? Ah, não sei. Mas não sei, mas queremos fazer alguma coisa? Queremos sair para jantar? Ah, pode ser. Mas quer sair jantar com a gente? Só a gente? Ah, não sei. Eu falei, então, deixa eu falar. Tem que decidir agora, porque as pessoas não vão estar livres amanhã. Você não pode ligar pra pessoa às 7 da noite e falar, quer jantar? Ela vai falar, já tem um jantar, já tem um compromisso. Aí precisa, com um dia de antecedência, falar, oi, Suzy e Arnaldo, vocês gostariam de jantar conosco amanhã? E curtir um cinema e depois... Não pode chegar às 6 da tarde e falar, aí tem filme 6:30. Porque você não consegue angariar a gente. Quer ir, vamos a um restaurante? Vamos. Talvez precise reservar esse restaurante.
Que inferno, porque ele não sabe existir. O Fábio não sabe simplesmente existir. Ele não sabe o que quer viver na inércia, nem que por 30 minutos. Isso é enlouquecedor. É uma tristeza. Porém, eu me declarei para a Sabrina, mas tenho que me declarar para o Fábio também. Porque eu sou delegador. Viajar com o Fábio é uma delícia.
Eu morro de vontade, meu sonho.
É uma delícia, porque você acorda com a agenda.
Larissa, assim também?
Eu sou assim também.
A gente é muito pra você viajar junto.
Eu não vou junto não também?
Você acorda, você sabe onde é o café da manhã, você almoça. Você não sei o quê. Aí teve uma vez muito boa que a gente tava viajando.
Ele faz a programação, né?
Não. A gente chegou...
É uma tia, praticamente.
A gente chegou uma vez em Los Angeles. Chegou, sei lá, 8 da manhã, isso. A gente tinha uma reunião às 10. Ele falou assim, aí a gente entrou no carro, eu já falando, vamos lá dormir até às 10, né? Não sei o quê, bêbado, depois de viajar, bêbado. Aí ele falou assim, Disney?
Claro, eu falei, como assim? Tem duas horinhas livres, vamos pra Disney.
Ele falou, vamos pra Disney.
Vamos brincar.
Fomos nós pra Disney. Aí beleza. Aí saiu da Disney, a gente foi pra reunião, não sei o que mais. Eu falei, vamos almoçar onde? Ele falou, no Harter's Pack, que tá aqui do lado. Aí fomos no Harter's Pack. Aí você vai indo. Aí fomos pra festa, enchemos a cara até as 4 da manhã. Ele falou, João, deixa eu só te explicar uma coisa.
Ele adora jogar essa merda.
Amanhã, a gente tem um Museu das Múmias. Que é um andarzinho.
Não existe acordar 2 da tarde.
Embaixo do negócio. Eu falei, mas o Museu das Múmias, Fábio, não sei se me interessa. Não, vai no Museu das Múmias, que é maravilhoso.
Tem que, tá.
Falei,
no
mas olha aqui na revistinha aqui
no
Turi. É péssimo, tá aqui uma estrela. Não. É maravilhoso esse Rei das Múmias. Seguinte, 8:15 no lobby do hotel.
De café tomado.
De café tomado. Ou seja, 7:30 eu de ressaca. Fui lá, peguei um ovo mexido. É, obrigado, né? Peguei um ovo mexido e 8:30, ou 9:00. Aí eu fui no Fábio, bati na porta dele, aí ele abriu a porta e falei, oi, cabelo. Falei, Museu das Múmias. Ele fez assim, não vou, tô passando mal, péssimo. Aí fui eu. Com a van, com tudo que ele tinha alugado, sozinho.
Fazer o sub dele na
sozinho
delegação.
No Museu das
Mas
Múmias.
Isso foi porque, especialmente, esse dia eu passei muito mal, tava vomitando. Eu tomei muita tequila na noite anterior, muita mesmo.
Bandeira.
E foi um horror. Foi um horror esse dia. Mas geralmente eu tô lá embaixo. 8:15.
Você já sai com tudo programado.
Então, em minha defesa, só porque a gente tem que ir pro próximo bloco, em minha defesa, eu sou um déspota esclarecido. Não é ditadura comigo. Então, o que acontece? Na noite anterior, eu falo, ó, temos aqui essas 6 opções. Uhum. A gente tem que ir em 4. Te interessa o quê? Ah, não sei. Perfeito, então eu faço aqui. Porque, por exemplo, quando você viaja de grupo, não dá pra você no grupo falar...
Não, de grupo
gente,
não
quer ir aonde? Não existe quer ir aonde. De grupo, assim, nós nervoso. Seis, não tem quer ir aonde. É assim, ó, tem esses quatro lugares. Ah, eu acho que é esses três, então vai, vamos nesse que é mais perto e vamos fechar nesse aqui. Já fecha, porque tem que comprar o ingresso com antecedência.
Gente, tem que reservar.
Gente, Europa não é Brasil, gente. Tem que reservar.
Mas conta uma vez do Vini...
Eu contei pra... É muito triste isso, porque você tem que ir de grupo, você organiza o grupo. Aí a gente foi pra África e tinha o certificado de febre amarela que tem que ter. E aí a gente, certificado de febre amarela, todo mundo certificado de febre amarela, tira com a febre amarela, vacina a febre amarela. Não, temos, mas tem que ser o certificado internacional. Não, temos. Embarcamos em São Paulo, todo mundo, 8 pessoas, beleza. Quando pisamos na África do Sul pra embarcar pro Quênia, certificado de... vem o meu ex-cunhado.
Eu perdi, eu deixei cair em algum lugar.
Aí eu falei, não, procura, tá aí com você. Ele, não, eu só tô com aqui a de poliomielite. Não, vai dar tudo certo, Vini, fica tranquilo, porque na hora não adianta panicar, não tem o que fazer. Vai dar tudo certo, tudo bem. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, a tática, só que a gente tava pra embarcar, a mulher já tava ali olhando pra gente pra cobrar as putas das vacinação. Eu falei, vamos fazer o brasileiro agora, fazer o que o brasileiro faz. Junta todo mundo, peguei o certificado, todo mundo embaralhei. Misturei, peguei o passaporte de todo mundo, embaralhei. Falei, me dá todos os certificados de vacina que vocês tenham, de qualquer coisa. Botei tudo junto. Falei, agora a gente vai falar muito alto, todo mundo vai conversar entre nós e a gente vai chegar na mulher desorganizado. Que isso? Me obedece. Todo mundo, ei, mulher, passaporte, passport, vaccination, ei, hi. Entreguei a mulher, que é o quê? Eu falei, ih, peraí, deixei cair. Ih, perdão, sorry, I'm so sorry. Aí a mulher viu tanta bagunça que eles fizeram, ela pegou um certificado, olhou e falou, ok, go. Passamos. Quando a gente entrou no avião, eu falei, seu merda! Você ia terminar com a viagem de 8 pessoas! E aí respirei mais aliviado, deu certo, passamos. Olha aqui. A gente não tem uma caixinha de som aqui, porque a gente tem o som eterno na nossa frente, mas a gente tem uma coisa mais especializada ainda no nosso programa, porque a gente tem o quadro de Emicida, MC Discos.
Ah, Emicida não era aquele?
Ótimo, uma graça.
Leonardo.
Leandro, exato.
Muito bacana, ele corria, não foi no Big Brother ele?
Ele vai fazer umas músicas pra gente aqui agora. Ah,
adoro ele.
Salve, salve, senhoras e senhores, seu camarada Emicida passando por aqui humildemente para trazer o quê? Dicas de trilha sonora gostosinhas pro seu verão. Firmeza? Sejam bem-vindos a MC Discos. Pensando, três indicações, peguei aqui, três clássicos atemporais. Você pode escutar no verão ou em qualquer outro período da sua vida. Cartola, John Coltrane... Clube da Esquina, maravilhoso, eterno e atemporal, certo? Esse disco aqui tem tudo que você podia ser, que só por isso já transforma o disco num clássico de todos os tempos da música do universo. Eu ia falar mundial, mas não é do universo, porque até o presente momento desconhecemos alienígenas que tenham feito coisa melhor do que essa aqui, certo? Então vamos de Clube da Esquina, Loborges, Milton Nascimento, o grande Bituca. Valeu, tamo junto, Bituca, é nóis. Essa prensagem aqui do Clube da Esquina é de verdade. É da primeira. Cheirinho de coisa boa. Então vamos. Aqui, My Favorite Things, John Coltrane. Aquele que a maior parte das pessoas conhece pelo A Love Supreme, que também é um disco incrível. Mas aqui no My Favorite Things, minha música favorita é My Favorite Things.
Esse disco gringo é cheio de 9 horas, né, mano?
E pra fechar com chave de ouro, ninguém mais, ninguém menos que o grandíssimo Cartola, o mestre dos mestres, a poesia viva. Esse cartolinho aqui de 1976 tem aqui uns clássicos tipo O Mundo é um Moinho, Preciso Me Encontrar e Sala de Recepção, que é a minha favorita. Sala de Recepção é linda demais, né, mano? Habitada por gente simples e tão pobre que só tem o sol que a todos cobre, como podes, Mangueira, cantar? Cê tá maluco? O homem é poeta.
Pois então saiba que não desejamos mais nada, a noite e a lua prateada.
Esse foi o MC Discos. Gostou? Curtiu? Seu camarada fazendo um bico de DJ aqui, entendeu, mano? É isso, o Brasil tá tendo que se diversificar cada vez mais e eu tô aqui buscando essa frente também. Agora eu quero saber de você, comenta aí na hashtag Papo de Segunda Verão, que música tá fazendo a trilha sonora do seu verão? E por aqui vou deixando com meu camarada DJ Fábio Porchat, vai daí!
Aqui mora e as outras escolas até choram.
Emicida, um beijo pra você, que saudade, viu?
Saudade do que a gente viveu.
Agora a gente já vai pro próximo bloco, levantando uma questão que eu não quero que o João responda de cara. Você gosta mais dos teus parentes ou dos teus bichos?
Cachorro.
Calma, João, a gente vai deixar o suspense. Você é amante de pet?
Sou.
Você gosta da tua família de que jeito?
Não.
Foi antes da família do João destruir com tudo. Vamos de música que a gente já volta no próximo bloco.
Cachorro é o meu parceiro, cachorro. Pega geral, geral, mexe o bumbum, ele mexe. Cachorro, mulher, se acha o tal. Mexe como ele mexe. Cachorro, mulher, se acha o tal. Tira onda, tem o corpo maneiro. Faz o tipo de intelectual. Anda sempre com a roupinha da moda. Está sempre com o carro legal. Tira onda, tem o corpo maneiro. Maneiro, maneiro, tipo de intelectual. Anda sempre com a roupinha da moda. Está sempre com o carro legal. Cachorro é o meu parceiro.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Pedigree, mas é uma graça, é um amor sem fim, minha vira-lata, é tudo pra mim, não me desaponta, é o único amor que o dinheiro compra.
Eu não sou louco, não levei minha teteia pro Mundial da Coreia, pra ser a bola da vez. Mesmo que cuspire em quem me beija, entregando a de bandeja num restaurante chinês ou japonês.
Por lá comem cachorro o tempo inteiro, geleia de perdigueiro, patê de banzé, pitbull é picanha, rottweiler é filé, cão pastor a campanha. Ser traçado em palitos, recheio de pastel.
Que pesadelo essa música.
A Luísa Mel tá pulando aquele muro ali, nesse momento.
Um beijo pra Luísa e um beijo pra você que tá com a gente aqui. Mas olha que interessante isso aqui, ó. Uma pesquisa americana mostrou que os millennials têm mais amor pelos animais de estimação do que por muitos parentes.
É, millennials.
Gente, a gente tem que falar sobre...
Millennials.
É o seu
Somos
caso.
Somos millennials.
É errado gostar mais de bicho que de gente? Comenta lá na hashtag Papo de Segunda Verão. João.
Fala aí.
Disserte. Fala aí, eu não vou nem te perguntar. Vou jogar esse bicho, essa bicharada pra você.
Vou falar o seguinte, eu tive pouco contato com amor incondicional na vida. E aí, Logo que eu comecei a ter cachorro, eu comecei a experienciar isso. Cachorro é uma bola de pelo que te dá qualquer coisa em troca de amor e atenção.
E comida.
Inclusive se você não der comida. Não façam isso em casa, mas se você não der comida, ainda assim
ele, te ama.
Ele vai te amar. O cachorro, o animal de estimação, tem um contrafluxo no que a gente está virando como sociedade, que é muito interessante de ver. A gente está cada vez mais se distanciando, a gente está cada vez mais violento, a gente está cada vez mais discriminador, a gente está cada vez mais... O cachorro não vê cor de pele, o cachorro não vê o teu corpo, o cachorro não vê nada. O cachorro
te ama de qualquer jeito, né?
Te ama de qualquer jeito. Quando você chega em casa, cada um tem o seu estilo, você não sabe disso, né? Cachorro não é a mesma coisa, cada um numa casa de cor diferente. Então eles têm personalidade também. Então, assim, uns... Só que voltar para casa e ver aquele ser que te ama para além de qualquer coisa, claro, tem um narcisismo aí, mas é um sentimento bom de sentir. Então, essa, quando você é uma boa pessoa, tem caráter e gosta de cachorro, você pode criar ali uma relação muito mais profunda do que simplesmente um pet. Inclusive, eu não gosto da palavra pet. Eu acho meio industrial.
Você não gosta de pai de pet?
Não,
mãe de pet?
Eu sou pai de cachorro. Mãe de cachorro. Mas eu acho industrializado o pet. Pet pra minha garrafa. Mas de qualquer maneira, assim, qualquer pessoa... É o que eu digo, assim, qualquer pessoa... Assim, é chato falar desse
bloco. Mas você não acha que também você gosta tanto de cachorro, prefere se relacionar com cachorro mais do que os outros parentes seus, porque o cachorro não te contraria? Não é? É verdade, o cachorro não vai ficar... Vai, João, não sei o quê. Mas... Né, reclamar de você, falar mal de você.
Pode ser. Acho que não, mas o que eu acho é que... É chato falar nesse bloco, porque parece que eu tô falando pra vocês dois que não têm sensibilidade. Mas,
Tudo bom, querido?
Mas o que eu acho é o seguinte...
Larissa, vai chegar a nossa vez.
Qualquer pessoa com um mínimo de sensibilidade e inteligência pode olhar pra um cachorro e aprender muito sobre como a vida é mais simples do que a gente imagina.
Imagina.
Obrigado, Vanessa.
Eu achei até que vai ali mesmo, porque não sei se eu concordo com isso aí, não, sabia?
Então, pessoal,
volta aqui, João Valdir, Larissa e Fábio. Que acho que a gente tem que falar sobre... É difícil o que a gente vai defender agora,
Larissa. Então, menino, bora junto.
Vai.
Vocês têm medo.
Não, mas antes de qualquer coisa, eu queria falar sobre o que ele falou, o que o João falou. Porque eu acho que essa comparação cachorro com gente muito louca, muito estranha, porque... Tudo bem, viu? Gosto de você. Os cachorros também. Mas é porque eu acho que realmente é uma comparação que não tem que nem ser feita. Assim, gosta mais de cachorro do que dos... Porque o que você sente pelo cachorro é uma coisa, sabe? O cachorro não vê cor, nananã, isso é completamente fora do... Porque não tem como, entendeu? Assim... É um outro ser.
É
uma outra coisa,
homem,
uma outra realidade.
Mas, Larissa, eu não tô comparando... É igual comparar homem com mulher, não é?
Só um asterisco aqui. Eu não tô comparando gente com cachorro. Eu tô comparando amor.
É isso. Comparar o afeto com o animal e o afeto com uma pessoa, eu acho que são coisas muito, muito, muito distintas. Mesmo, assim. Porque não tem como. O cachorro, que a Sabrina falou, brincando, mas que faz sentido... O cachorro não fala, o cachorro é outro ser, gente, é outra conjuntura, é outra formação, é outra coisa, não tem como. O afeto que eu vou sentir por um bicho vai ser
até
uma coisa...
Porque o bicho é uma propriedade sua também, né?
Começa daí, né? Então tem isso de ser dono, né? De você domesticar, você vai criar um ambiente social que nem é dele para poder ele interagir com você dentro, gente, de uma outra coisa.
Olha,
eu vejo o cachorro no em apartamento, eu fico olhando o cachorro e fico, gente, esse bicho não tá feliz. Enfim, acho que os afetos, as sensações, as coisas destinadas, as relações com o animal, não tem nada a ver, eu acho, com a relação que a gente tem com a pessoa.
Eu quero dar um testemunho, que o meu testemunho da vida inteira, meu relato de até 5 meses atrás, vem num paralelo juntinho com a Larissa.
É muito louco isso.
5 meses atrás, ele pegou uma bifurcação...
Porque agora
chegou um cachorro na tua vida.
Chegou um cachorro, não. Chegou um filho, uma pessoa.
É filho!
Chegou uma
Você
pessoa.
Você não fala assim, Luiz.
É, não se mete com o meu cachorro assim. Ah, chegou não, um cachorro.
Só pra contextualizar, o Feijão, ele é casado com a Tuxa. A Tuxa implorava por um cachorro e era uma questão.
Tem que ser.
É uma Sempre. Questão. E ele falava assim: cachorro faz xixi, cachorro não sei o que.
Cachorro vai sujar. E o cachorro no apartamento, pô, com apartamento desse tamanho, o cachorro vai ficar infeliz? Não vai, o cachorro tá feliz.
Tá feliz no
tá
apartamento?
Tá feliz lá em casa, tá.
É que eu tem uma que coisa que é difícil, por exemplo, eu que né, não tenho nenhum apreço por pet. É esquisito falar isso, porque você fala que não gosta de pet, a pessoa acha que eu chuto o cachorro na rua,
isso.
Que eu pego o gato e jogo lá. Eu não sou um criminoso, claro que eu não maltrato
Exatamente.
Bicho. Eu não tenho nenhum apego a pet. E não é a bicho, porque eu adoro bicho. É, eu gosto de hipopótamo, eu gosto de girafa.
Gosto de bicho
eu
na
gosto
África,
de peixe boi, baleia, gosto muito. Agora, em casa, o bicho, eu não tenho nenhum tipo de... Assim, mas o bicho vem até mim, eu olho como se fosse uma roupa. Como se fosse um.
E criança, aí, criança a Zoe também não pode ficar na sua casa, não.
Criança eu gosto, criança eu gosto. Criança gosta de mim. O bicho
tenho,
já
não.
sabe que eu não tenho apreço. É impressionante. Ele passa reto de mim, ele nem
Mas
vem.
Tu já teve bicho?
Então, nunca na minha vida. Tive assim, sei lá, peixe.
Eu também nunca tive na vida.
Um coelho, quando era criança, eu nem lembro, não tinha nenhum apego. Uma tartaruga. Aí um dia minha mãe separou do meu pai. E aí minha irmã ficou revoltada com a minha mãe, chateada, que 13 anos, sei lá. E aí minha mãe comprou um cachorro, que minha irmã sempre queria um cachorro, ela comprou pra afeiçoar minha irmã. Biba. Obviamente, o que aconteceu com esse cachorro? Quem cuidava do puto do cachorro? Eu, lógico, porque minha irmã não cuidava. Biba era um Basset Hound, com aqueles orelhão, aquela cara de triste. Era um amor, porque dormia comigo, dormia na cama, em cima de mim. Só que você fica fedido o tempo inteiro. Fica a casa toda mijada, cagada, solta pelo. O cachorro late, você não pode deixar sozinho. Aí você se preocupa.
Demanda.
Mas demanda, tem que levar pra sair, pra fazer xixi, pra fazer cocô.
Você, tá dando você trabalho. Tinha relação próxima com Biba?
Tinha super.
É mesmo,
eu era,
não sabia. Não,
dormia comigo, em cima de mim. É, ficava junto, chegava, fazia festa, me cagava inteiro com ela e tomava um banho logo depois. É um pesadelo, bicho, porque lógico que é fofo. Lógico que é uma graça, o bichinho é uma graça e tal. Mas eu também, assim, não só me dá um trabalho monstruoso e me impede de viver a vida, como me impede de me relacionar com gente. Eu entendo super, assim, como tem gente que supera depressão
então,
com bicho, que supera
que é.
Mortes. Que isso, eu entendo super como bicho. Então, não estou dizendo aqui que é inútil, que é uma besteira.
Coisa. Eu tenho um sobrinho,
E que é muito funcional em hospitais, em asilos. Eu acho totalmente. Então, eu entendo super, assim, como uma pessoa pode transferir algum tipo de carência e tal para o bicho. Então, eu entendo super.
Eu acho, sim, que tem muita gente... Por exemplo, eu tenho um irmão. Meu irmão é hétero, casado com a Gabi. Eles tinham o Dick só. Eu tinha um sobrinho que chamava Dick, que é um cachorro.
Você
lembra do Dick? Então, o Dick... E o Dick já tem mais de 10 anos, 12 anos. E agora o cara, em 40 anos, a Gabi com 40, resolveram dar um irmão pro Dick. Agora ela tá grávida. Então, olha que legal. Aí o Dick... E eles, eu não posso chamar... Um dia eu chamei de cachorro, deu briga na família. Você não pode chamar... Não pode. Tem que chamar de sobrinho ou Dick.
Um dia eu chamei de cachorro.
Um dia eu chamei de cachorro.
Tudo bom, mas...
Você não pode. A Gabi ficou sem falar comigo, o cara...
Mas isso é uma coisa que quem gosta de cachorro tem que entender. Assim, tudo bem, é lindo e funciona. E pra você é uma maravilha e tal. Mas não tem nada mais chato do que você ir na casa de alguém e a pessoa ter um cachorro solto pela casa. Que sobe no sofá, que vem em cima de você, que te baba, que te lambe. Você é vizinho. E tem que ficar lidando com aquele
Fábio,
diabo da
perdão.
Tasmania que vem
na minha
casa toda fedida. E ele fala, não, cachorro, não dá cheiro. E você, que cheiro nojento que é essa casa. Não solta pelo. Ele disse, como é que não solta a minha blusa toda cheia?
Você tá falando da casa de alguém que tá aqui, não?
Gente, vamos ter que terminar o programa. Mas dizendo que eu amo os bichos, amo os animais. Tenham os bichos que vocês quiserem. É que eu não vou ter na minha casa. Minha gente, lá se foi nosso programinha de hoje. Não foi uma delícia?
Foi bom, não foi? Foi
engraçado.
Tava com saudade do cachorrão.
Tinha mais assunto.
Tinha mais assunto. Vamos voltar, vamos fazer mais essas mexidas,
vamos combinar.
Gente. Vamos combinar?
Eu topo,
não vamos perder contato.
Ah, vamos fazer um grupo de WhatsApp.
E vamos agora de música. Vamos de música pra terminar esse nosso spa gostoso de verão.
E sem tristeza, só na alegria.